Vamos receber o time do Estação Basquete. Os armadores da boa informação, Marcos do Amaral Jorge e Gustavo Bataglia. Os alas do chute certeiro, Rafael Gonzaga e Leandro Yamin. E os pivôs, André Cavalieri e Juliano Galli. Na apresentação, Miguel Prata.
Homens brancos não sabem blocar, nem jogar bola, dançar, rimar. E se quiser, vai ter que provar. Meter bola, voltar para a escola, mas se vacilar, o seu nome estará gravado no poster pra você lembrar. Onde é seu lugar? Embaixo do ar, eu tomando socada. Mas se tiver o foco na missão, com disposição, trabalhar o seu dom. É o que é, sangue bom. Vai estar no Estação Basquete do HBNSB. HBNSB.
Muito boa noite, queridos ouvintes da Rádio Central 3.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite. Nós estamos começando mais um Estação Basquete. Sim, um programa que você sabe e até na chuva você reconhece. É uma parceria dessa Rádio Central 3 com o blog hbnsb.com. Os homens brancos não sabem blogar. A Rádio Central 3, que acolhe esse programa, ela gosta muito de futebol. Nesse momento, temos ligado aqui na TV, ao vivo.
Isso.
E você que está ouvindo On Demand, lide com isso. On Demand, lide com isso. Nós estamos assistindo ao jogo entre Panamá e Bolívia. Um jogo de muita tradição no futebol ocidental.
Jogão.
Um jogo de muita qualidade de bola, com chuva ainda, o que aumenta o nível técnico da partida. Muito bom. Nós não estamos aqui para falar sobre Panamá e Bolívia, estamos sim fazendo o Estação Basquete, que está no seu número 71.
O louco.
E tem como bastante tema, Rafael Gonzaga dormindo. Abre aspas, não é arrogância se você pode provar.
Uau.
Fecha aspas.
Uou.
Caramba. Quem disse essa frase foi Cassius Marcelo Clay. Marcellus Clay, ou melhor, Muhammad Ali.
Isso. Bem melhor.
O lutador que nos deixou no último sábado e disse essa frase no início de sua carreira e provou por A mais B que de fato era muito bom, como ele disse. Ele era muito zica. O tema de hoje é esse também porque nós temos na final da NBA dois astros que também se dizem e se aparentam ser muito zicas, mas vamos ver quem pode comprovar por A mais B que é zica, para falar
e
deste...
quem é arrogante.
E quem é arrogante, exatamente. E quem é só modesto. Modesto não é ninguém, vamos abrir uma aspas para Nelson Piquet, que a modéstia é a qualidade daqueles que não possuem nenhuma outra.
Nossa, genial, hein, Piquet? Parabéns. Vai.
Muito bom. Para falar também desses e de muitos outros assuntos, ele, que não é nada modesto e arrogante num tom certo. Marcos do Amaral Jorge.
Boa noite. Boa noite.
Boa noite, Amaral. Boa noite.
Chovendo aí na cidade de São Paulo.
Bastante.
Chegou a gente desprevenido.
Faz um mês e meio.
Pegou a gente desprevenido, né? Não chove em São Paulo. Pegou a gente desprevenido.
Não, mas não,
né?
Quando é forte e às 20 para as 9, entendeu?
É, total.
Aí complica.
É verdade.
Mas é isso, né? Vamos aí, Estação Basquete. O Cleveland Cavaliers teve um choque de realidade, né? Essa semana
choque
aí.
Choque de realidade.
Choque de realidade.
Atravessou
é uma boa
o país e viu que o mundo é diferente da Conferência Leste. E eu trouxe também no Jimmy Que Não Estou Sonhando, aquele quadro que todo mundo ama.
Muito bom. Da hora.
Uma visita ilustre no vestiário do Golden State Warriors.
Para.
Eu não vou falar quem é.
Muito bom.
Boa. Vocês vão ter que ver o programa até o final.
Boa, Crocs.
E também você está aqui para falar de polêmica no NBB também, né?
Também.
Com certeza,
também.
Né? Muito
também,
bom.
Também.
Ele também. Que também,
também.
Ele que também.
Com certeza,
aqui.
Verdade.
Ele é André Cavalieri. E aí, Dedé?
Tudo bem?
Tudo bom.
Eu vou fazer um bola ao cesto, desculpa, viu, Rafa? Com licença.
Boa sorte.
Foi difícil a tarefa, de fato.
Difícil... Vai levar meia hora falando.
Difícil tarefa de falar um pouco do Muhammad Ali, que faleceu essa semana. Uma grande perda pro esporte, não é? Mas que deixou um grande legado. E ele tem uma história interessante com o basquetebol, envolvendo Will Chamberlain.
Ô, louco.
A gente já contou essa história aqui, mas já faz vários programas. A gente vai retomar essa história e vai também contar uma outra história, esta é contada por Karim Abdul-Jabbar.
Ô, louco.
Muito bem. E para falar um pouco dessas histórias, o Dedé vai recorrer à história do boxe, à história do esporte.
Claro,
né?
E do boxe com o Celtic.
Exatamente. A história de Will Chamberlain também. Muito bem. Ele que é um contador de histórias... Mas de histórias bonitas, como aquele que ele contou de Djokovic imitando o gesto de Guga.
Gostou?
Gostei, mesmo não tendo visto ao vivo. Eu vi só pelo Yamin Peak.
É.
Mas achei sensacional. E aí, Leandro?
Legal, né? Tanto Djokovic, quanto Guga, quanto Karim Abdul-Jabbar, quanto Muhammad Ali, quanto Cassius Clay, e quanto tantos outros, que são tantos outros, mas na verdade são poucos. A questão de teoria da relatividade aí, né? Eles estão no meio. Parecem muitos, mas não é todo dia que atletas tão inspiradores como o que foi embora nesse fim de semana aparecem em nossas vidas e fazem das nossas vidas realmente mais legais. Eu lembro de muito pouca coisa daquele ano em que o Guga ganhou o Roland Garros pela primeira vez, mas daquele dia eu lembro.
Exatamente.
E muita coisa o esporte faz a gente não esquecer nunca mais, né?
Exatamente. É por isso que hoje nós temos no programa de hoje os nossos comentaristas distraídos com Panamá e Bolívia.
Tá rolando uma distração.
É possível se envolver até com Panamá e Bolívia. Bom, ele que se envolve pouco com Panamá e Bolívia.
Pouco, é pouco.
Ele é Rafael Gonzaga.
Também. Boa noite.
Boa noite, Rafa.
Tudo, tudo bem? Tudo bem também. É isso, muito dito, muita coisa já dita, belas palavras de Leandro e a mim, eu fiquei emocionado. Eu vim aqui para
fazer nada,
para pitacar, dar palpitinhos e fazer uma perguntinha para vocês. Olha, que eu fiquei pensando nela durante o jogo de ontem.
Boa, muito
olha,
bom.
Desafio.
É isso aí.
Só não, isso não. Mesmo, tá bom?
Tá bom.
Valeu. Obrigado.
Gustavo Battaglia.
Sou eu. Boa noite, gente.
Tá bem ou não?
E você?
Eu tô bem.
Perfeito.
Eu não vou fazer nada, não. Eu vou só pitacar mesmo.
De novo?
Esses caras, né,
esses
Krobis,
caras que não fazem nada. Cara, eles só
mas
pitacar.
Eu, Krobis, mas Léo, pelo menos eu...
O Nelton Araújo, a loucura.
Eu pelo menos venho. Né? Pelo menos eu tô aqui presente.
Na hora.
Exato.
Na hora,
chego aqui no horário do programa.
Chupa, Krobis!
É isso.
Que isso, bom, cara. A vida de operário da notícia não é fácil, não, mano.
Vamos começar.
Muito bom, é isso aí. Ainda no programa de hoje nós teremos uma trilha sonora, não em homenagem aos operários da notícia, mas sim a esses astros arrogantes ou não. Isso aí, este é o Estação Basquete 71. Não é arrogância, se você pode provar.
Giro de notícia!
A semana em posses.
Este é o Giro de Notícias, como vocês puderam ouvir, quadro em que discutimos assuntos da semana no tempo de uma posse de bola. Nessa semana, o único assunto possível para se discutir é a final da NBA. E nós hoje não teremos o nosso querido jornalista Juliano Galli perguntando para vocês aqui do estúdio. Nós teremos o publicitário Rafael Gonzaga fazendo uma pergunta aqui ao vivo.
É verdade.
Vamos a ela.
Salve, salve.
É isso aí.
O que eu fiquei pensando enquanto eu assisti o jogo de ontem, Miguelito? Eu tava lembrando um pouco dos primeiros jogos de Warriors e Cavaliers do ano passado. Lembrando que o Love se machucou, não, nem jogou as finais, e o Irving se machucou no primeiro jogo das finais. Se não me engano, num overtime. E não jogou mais as finais.
Foi isso mesmo.
E... toda a série, apesar de ter perdido, foram mais emocionantes, ao mesmo cada jogo, mesmo nas vitórias do Warriors, foram jogos mais emocionantes, mesmo desfalcado. Lembra, Della Vedova jogou bem, Mozgov jogou bem, anyway.
Uhum.
Esse ano, também, o técnico David Blatt foi mandado embora, quando o Cavs estava em primeiro, e bonitinho, e blá, blá, blá. Pensando que ele era o técnico do ano passado, mesmo com jogadores piores, pensando que... O time do Warriors, os principais jogadores de ataque não estão jogando bem. E ainda assim o Warriors continua ganhando grande margem, ainda fazendo bastante pontos, 110 pontos no último jogo. Para vocês, e vocês podem decorrer depois de responderem as perguntas, óbvio. Se o David Blatt estivesse lá ao menos esses jogos teriam sido mais emocionantes?
Eu não sei se é o fator David Blatt ou são os titulares que não defendem tão bem quanto os reservas.
Eu acho que é arriscado você colocar um treinador rookie pra jogar com um time desse, assim. Acho que pode ter sido isso, sim.
Eu acho que o nível do técnico não influencia em nada no resultado. O Golden State é um time melhor mesmo.
Agora, você falar que o técnico não influencia em nada...
Não,
você
não.
Que já foi técnico.
Não. Mas eu acho que... Né,
é que ele não tá falando merda ali na frente.
Ele não pode ser técnico, na verdade. Ele é um técnico pirata. Por isso que ele fala essas coisas. Porque a formação dele não é de técnico. Tô denunciando aqui agora.
Como assim?
É
a formação do quê, Kurovski?
Você não pode...
Eu sou jornalista.
Eu acho que assim... Pode ser.
Não, eu tô falando pelo contexto. O contexto, o time do Golden State é muito melhor que o time do Cleveland.
Deixa eu levantar uma primeira dúvida. Vocês não acham, por exemplo, que o Della Vedova podia estar jogando... calma. No lugar do titular. Calma.
Respira.
No lugar do J.R. Smith. Pensando que é o seguinte, os três caras principais do Cleveland são caras que estão lá e etc. pelo poderio de fogo, certo? Não são exímios marcadores ou ao menos não são grandes reconhecidos como tal.
Não.
O Della Vedova mostrou, pelo menos na outra série, que o que ele faz é marcar. Ele fica lá loucamente correndo atrás da bola. E o Mozgov, por exemplo, pegou bastante rebote. Pra vocês terem ideia, ontem o Curry pegou 9 rebotes.
Pra
você ver como o garrafão do Kevin está aberto. Ele já não devia ter mexido um pouco ali. Pra mim, principalmente, o Jair Smith tá jogando nada e continua começando no quinteto titular com o Della Vedova, na 2.
Não, e com certeza o David Blatt,
Blatt.
É muito mais experiente para chegar numa final de NBA do que o Tyronn Lue, né? Que,
pois é.
Inclusive, pela Rússia, ele chegou numa final de campeonato mundial, né? Chegou,
David Blatt. Isso que eu tava comentando, assim, o Tyronn Lue, ele pegou um time, é muito difícil lidar com estrelas, né? O Phil Jackson é um técnico muito conhecido pela habilidade de saber, lidar com essa situação que você tem o Michael Jordan no seu time, depois você tem o Kobe e o Shaq no seu time. Agora, você tem um time cheio de estrelas, que é o time do Cavaliers, você põe um técnico rookie pra treinar esse time no meio da temporada, eu acho que isso pode ter influenciado, sim. Sobre a sua pergunta do Della Vedova, se o Della Vedova fosse começar, eu acho que ele começaria de 1 e o Kyrie Irving de 2. Acho que faria mais sentido. E, de fato, se depender do J.R. Smith pra ser titular e fazer o seu time jogar bola... tem alguma coisa errada, assim. Ontem ele usou bastante o Richard Jefferson, né? Que é um cara de 35 anos.
E foi bem até.
Foi bem. Mas, assim, perdeu de 33 pontos.
Mas ele foi melhor que o J.R. Smith nos dois jogos. Eu acho que tem isso também. Tem um pouco de... Pô, quando você tá com um time visivelmente inferior, como era o caso do ano passado, e você tem os caras que têm limitações técnicas claras, como era o caso do Della Vedova, você não tem outra opção a não ser morder os caras. E essa atitude, que era a única coisa que podia salvar eles no ano passado, não vai ter esse ano, porque hoje, esse ano, eles têm uma possibilidade muito maior de ganhar um jogo, embora não estejam ganhando um jogo. Mas eu acho que falta um pouco da atitude que esses caras tiveram ano passado, do Della Vedova, de, eu sou ruim mesmo, mas eu vou sair trombando, e paciência. E uma coisa do David Blatt também, é que, ao meu ver, ele tentava segurar um pouco mais o jogo em relação ao Golden State.
O ritmo, com certeza.
Os dois jogos da temporada da final foram duas prorrogações, né? O Cavs ganhou um. E ganhou depois do segundo.
Sim.
Jogando desse jeito. Brigando, devagar.
Total.
E com o LeBron assumindo tudo que ele podia assumir. Agora, nesse momento que você tem que dividir as coisas, exige
mas
mais de um time.
O Tyronn Lue, ele não era o auxiliar técnico desde 2014? Não é um puto, o cara chegou no meio da temporada e não manja nada do time. Ele já tá dentro de uma estrutura ali.
Mas
né?
Uma coisa que eu atribuo muita culpa ao Tyronn Lue é o seguinte: ele claramente fez um esquema defensivo foda pra defender o Stephen Curry.
Ele se fudeu.
Ele montou esse esquema. No primeiro jogo a gente viu isso. Às vezes os caras viam três defensores no Curry. Teve uma vez que rolou quatro defensores no Curry. Os caras focaram nisso. E daí o Steve Kerr tirou o Curry do jogo e a defesa do Cavs completamente perdida.
Barbosa jantou.
Completamente perdida, cara. Não, e isso pra mim é uma falha do técnico, então, de não conseguir preparar pra essa...
Esse era o grande ponto, porque se você, mais do que a diferença de pontos e a vitória, cara, é exatamente isso. Eles parecem perdidaços. De várias vezes durante o jogo, inclusive, eles... Um abre o braço pro outro e fala, não era você que tava aqui, não, era eu.
Que defensivamente não é bom.
Eles estão perdidos defensivamente.
Ontem então, assim, a bola tava quentaça. Umas bolas que os caras passavam, o LeBron James passava a bola assim, os caras batiam a bola na mão assim dos caras, a bola saía pela lateral, saía pela linha de fundo, e isso rolou uns 3 turnovers no segundo tempo assim, de bater a bola na mão do cara, o cara não conseguia segurar a bola.
Não, e a quantidade de assistência que o Golden State fez, passando a bola pra um cara sozinho no garrafão, foi gigantesca.
Dentro do garrafão, é verdade.
Porque aí, é isso que eu tô falando, eles seguiram... Parece que duas recomendações, ó. Fecha o Curry, fecha a bola de 3.
Mas o resto a gente não se preocupa. Pode ficar tranquilo.
Então, assim, tá perdidaço defensivamente. E é o que eu falei pra vocês. Eu acho que ainda uma ou outra peça pra mexer ali pode mexer um pouco nesse esquema de defesa que tá muito ruim. É isso que eu tô falando. Mesmo, de repente, o Mozgov pra ficar mais lá, falar, malandro, você vai ficar aqui, você não vai sair daqui, deixa arremessar de 3 e os caras moleque correrem. Eu acho que alguma coisa tem que fazer, porque foi...
Inclusive, mas eles... Rafael, o nosso querido ouvinte Luiz Felipe Trops Cebola, ele concorda com você, ele também pergunta o que fazer na situação do técnico do Cavaliers, do Tyronn Lue, se falta alguém para ajudar o LeBron James, que parece que os outros companheiros dele, principalmente o Love e o Irving, que vinham ajudando muito, caíram muito. E ele também pergunta se a alternativa é o Mozgov, e parar de tentar igualar com um time baixo, e sim colocar um time mais alto. O que vocês acham?
Pergunta completa. Acho que isso aí pode ser bom ali no ataque, mas na defesa o Mozgov vai correr atrás da bola.
Eu acho que o problema do Cleveland é que o Cleveland ele tá mal na defesa e no ataque. Né? Ele fez 89 pontos no primeiro jogo e 77 no jogo de ontem. A gente tá falando da defesa, mas um time que faz 77 pontos numa final de NBA... Né? Tudo bem, méritos da defesa do Warriors, mas é um time que não está conseguindo atacar, né?
LeBron James pareceu muito inseguro nas bolinhas de meia distância dele. Ele ficou usando, tentando fazer bastante proveito do físico dele, que é superior mesmo. Várias vezes você vê ele bater na bola ali pra dentro, principalmente contra o Shaw Livingston. Coitado do Shaw Livingston, não tem o que ele possa fazer.
Não tem massa nenhuma, coitado.
Mas depois os caras começaram a... O Shaw Livingston teve uma jogada que foi muito engraçada. O LeBron James veio pra cima, e o Shaw esperando que o Shaw Livingston ia defender ali, ia deixar a cara. O Shaw Livingston simplesmente não fez carga nenhuma, e o LeBron James quase caiu no chão, porque ele tava esperando contato e tal. Então o LeBron James fazia sempre a mesma jogada também no ataque. Ontem, principalmente ontem, ele tava um pouco sem recurso no ataque, tava bem descaracterizado.
E as bolas dele não estão caindo, né?
Então, ele tava bem seguro no jogo, ontem foi um dia difícil pro Cavaliers.
E o Kevin Love, cara, 5 pontos ele fez ontem,
levou
fez
uma cotovelada na nuca, né? Saiu pro vestiário com sintomas de concussão, não se sabe, ainda não
tem. Ele não voltou depois da cotovelada?
Não, ele voltou e daí no terceiro quarto saiu, tentou jogar e saiu de novo.
Ficou tonto, se acusou que tava tonto e aí saiu. Mas jogou 20 minutos, ele teve 20 minutos em quadra.
E o Fry, mesmo assim, o Fry jogou pouco, jogou bem menos, por exemplo, do que a gente comentou, pra quem ouviu nos outros programas sobre ele, sobre a participação dele interessante nas finais de conferência. E mesmo com o Kevin Love saindo, ele jogou 3 minutos só.
Poderia ser um bom matchup contra o Shaun Livingston, inclusive.
Exatamente.
Os caras grandes.
O Bruno Fares, que é um cara que gosta de se envolver as polêmicas, mas agora tem... apreciado melhor um bom uso das palavras, principalmente para conhecer o apresentador, ele diz assim: sou fã do apresentador, olha que simpático. E ele queria saber se dá para o técnico Lue consegue desenhar alguma jogada que não seja passe a bola para o LeBron, se teria alguma alternativa. E o LeBron está até passando mais a bola, isso que o André estava falando ontem, ele até passava a bola, mas o resto do time não conseguia definir. E a gente via a cara de desespero do LeBron. Né?
Acho que o Tyronn Lue pode até desenhar jogadas que não seja aquela de passar a bola pro LeBron James, mas não é nenhuma delas é melhor do que passar a bola pro LeBron James.
Né? Difícil.
Passar a bola pro LeBron James, cara.
Porque... É uma boa solução pro ataque dele, né? Porque tá todo mundo mal, né?
Não tem um grande armador.
E quem fez uma pergunta, você talvez lembre, André Cavalieri, que disse: esses resultados deixam claro que quem deu os títulos pro LeBron foi o Dwayne Wade?
É, ontem os caras falaram, comentaram na nossa página que o Chris Bosh e o Dwayne Wade carregaram o LeBron James nas costas.
Ah, mas afinal você não ganha com um jogador só. Na verdade, está provado isso mais uma vez.
Ah, e tem outra coisa, né?
De um elenco.
Né? O Big Three do Miami Heat levou uma temporada também para ganhar. Né? Primeiro mas ano eles ficaram fora. E esse time do Cavs.
Não, mas o Cavs não jogou os playoffs ano passado, né?
É, esse
não,
time, jogou, cara.
Ué, machucado.
Não, o Irving não jogou a final e o Love não jogou os playoffs.
É, mas.
Mas é, tá jogando junto uma temporada inteira, ainda assim.
Mas que é um fato que desde que o Kevin Love foi pro Cleveland Cavaliers, você não tem mais aquela admiração que você tinha por ele quando ele tava no time.
Eu gostava tanto dele.
É, né, eu achava ele um cara, velho, muito bom.
Hoje eu tô achando ele mediano.
Ele é mega coadjuvante.
Mediano total.
Ele se apaixonou pelas bolinhas de três dele, cara. Parou de pegar rebote pra caramba, entendeu? Porque esse cara podia estar, velho, jantando o Draymond Green no rebote. Esse cara pegou. Esse cara tem um jogo de 30-30 na carreira, velho. 30 rebotes no jogo esse cara.
No Timberwolves esse cara vivia de rebote double-double.
Ele fez uma sequência de double-double de 50 e não sei quantos jogos. É o recorde da NBA. É.
Mas e aí, será que isso também não tem muito a ver com onde o técnico coloca ele na quadra?
Com certeza.
É, como você aproveita o seu jogador. Quer dizer, o cara lá no Timberwolves, talvez o jogo fosse muito mais em função dele do que qualquer outra
talvez
coisa.
Talvez não, com certeza, né?
Pois é.
Mas o que eu tô falando, de novo, só as características de ataque deles foram pensadas ou feitas alguma coisa, entendeu? O próprio Kevin Love é isso, ele tá lá pra arremessar a bola de três, é quase o que ele faz, ou tentar um ganchinho ali. Mas ele nunca tá brigando quase por rebote.
É. O Luan Eyer, ele faz uma pergunta que tem a ver com isso que vocês estão conversando, que é se uma saída pro Cleveland, na verdade ele afirma que é quando o Cleveland vai aprender que precisa jogar dentro do garrafão contra o Golden State. Eu queria saber se vocês concordam que uma das saídas pode ser jogar dentro do garrafão. E ele questiona se o único time que conseguiria derrotar o Golden State numa série de playoffs seria os Spurs. Então a primeira pergunta para relembrar é jogar lá dentro.
Torcedor do Spurs, vou falar que o único time que tiraria o Golden State era o Oklahoma.
Eu acho que o
único time que podia fazer frente a esse time perdeu a chance da vida de ser campeão da NBA.
Não, e mudou, acho que a opinião de todos aqui no playoff, porque todo mundo esperava, óbvio, foi uma das campanhas incríveis da história da NBA a participação do Spurs. Mas o que o Oklahoma cresceu nos playoffs e jogou bem os playoffs todos,
eles
foi um...
Tem aquela máxima de nos playoffs se diferencia os homens dos meninos, e esse time do Oklahoma se provou um time de homens, né?
É, mas daí no final deu aquela...
Não, mas tudo bem, mas homem, aquele assim, acabou de chegar na maturidade...
Homem, menino.
Mas, adolescente.
Mas eu também me identifico com o Luan, porque eu deposito muita fé no time do Spurs, assim... mas eu acho que não daria pro Spurs, não. E ontem o Cleveland teve um momento que eles tentaram jogar mais dentro do garrafão e encontraram ali uma parede fazendo careta. Andrew Bogut, que distribuiu toco.
Foram cinco tocos. 15 minutos, foi um negócio assim.
Então, às vezes. Essa é a questão do Warriors, cara. Os caras têm um time bom, velho.
Todo mundo tem time em todas as posições,
velho.
Até o Barbosa está voando, né? Isso
até
que
o Barbosa não. O Barbosa é claro que está voando.
E sabe o que aconteceu muito nesse negócio de entrar no garrafão? Pra quem viu, o LeBron já está tentando fazer essa tática de usar o corpo e tentar penetrar faz tempo. Eles começaram a tomar muito turnover, assim, né? Vinha algum dos moleques baixo, rápido, tipo Curry ou Thompson, e vinha, dava um tapinha na bola e eles perderam. O LeBron toda hora abriu o braço reclamando de falta ali, achando que tinha sido... Mas era várias delas na bola,
ele
cara.
Flertou com um quadro pro duplo, né? Com turnovers o LeBron James. Oito ou nove turnovers ontem o LeBron James.
Eu achei que o Cavs, ele perdeu uma oportunidade imensa de ganhar aquele primeiro jogo. Que o Warriors estava vindo de um jogo 7, eles estavam tranquilos. O jogo foi pau. O Curry e o Thompson tiveram um jogo desastroso que eles provavelmente não vão ter mais.
Verdade.
Se era para ter ganhado um jogo fora de casa, para dar uma moral e a falsa impressão, pelo visto, de que eles eram um time que podiam dar de frente com o Warriors, era naquele jogo ali. Agora vai. Assim, o Curry vai ter que voltar muito bem. Eu sei lá qual vai ser o acerto que o Tyrone vai ter que fazer. Eu acho que o Mozgov vai ter que ter um pouco mais tempo na quadra, porque a única coisa que pareceu dar um pouco certo no jogo passado foi isso. O Mozgov mudou um pouco o jogo ali.
Uhum.
Agora,
Será que o fato dele...
Que foi o que aconteceu no ano passado também. O Mozgov ganhou um tempo de quadra.
Sim.
Na final do ano passado e resultou em alguma coisa.
Ele jogou bem as finais do ano passado.
Mas será que o fato deles terem passeado no leste deixa eles meio bestas para esses dois primeiros jogos? Tipo,
Ritmo, intensidade.
O ritmo porque vieram de jogos muito mais fáceis. O Golden State vem numa balada de jogos intensos, né?
Eu acho que o primeiro tudo bem, mas é que não tem tempo pra você pegar ritmo desperdiçando dois jogos, entendeu? Então, você desperdiçou o primeiro, que foi uma puta oportunidade. O segundo, você levar uma 33 pontos ali.
É muito
sabugada.
Nossa, cara, isso aí, velho.
É muito ponto.
Não, mas o Kraus falou tudo, cara. Os caras voltando de jogo 7. Se tinha algum jogo pra você virar e falar, vocês vão sair daqui sangrando, vai ser o primeiro, cara.
E eles foram bem, cara. Até certo ponto, que é aquele momento que o Warriors deslancha. Acelera.
Mas aí o que aconteceu? Os reservas do Warriors seguraram a bronca e os do Cavs não estão acostumados a entrar na quadra, porque todas as séries foram 4-0 e uma foi 4-2, né? Os caras não estavam jogando nos
playoffs. Mas mesmo com os titulares ainda e ainda os reservas, estavam jantando, cara. Aconteceu muito isso de defensivamente eles não saberem se posicionar. E aí os caras ficavam lá e o Livingston com mão quente pra caramba e aí foi embora. O Leandrinho, 5-5.
Não, Barbosa. Na corrida de MVP da final, o Barbosa tá em terceiro aqui no ranking que eu vi.
Olha, muito interessante falar sobre isso. O Júlio Pandelotti, ele justamente pergunta que com o desempenho do Green e do... Ele fala até do Iguodala aqui.
Iguodala,
Mas acho que talvez o mais expressivo do Green... E do Barbosa, eu acrescento, o que achar de MVP das finais esse ano e se teremos mais um Shora Curry, que tem mais uma temporada avassaladora e perde o MVP das finais.
A gente entrou numa discussão dessa hoje, eu e o Olinho. O Olinho defende o Iguodala como MVP das finais.
Por enquanto, sim.
Você quer falar por quê?
Ele teve um impacto grande nesses dois jogos, principalmente marcando o LeBron, né, cara? No primeiro jogo, eu acho que teve um momento do jogo que ele roubou... Eu nunca tinha visto isso é muito raro de acontecer. No primeiro jogo da final, ele roubou duas bolas em dois ataques seguidos. Isso não é normal de acontecer, o cara fez isso na final da NBA e eu acho que as duas foram do LeBron James. Então isso é impactante. O cara ele tá segurando o LeBron James de novo, ele ganhou o MVP fazendo isso.
Eu acho que, assim, ninguém tá cogitando o Curry para ser MVP das finais, pelo menos até agora. Mas mesmo assim, eu queria aqui falar que da importância dele para essas duas vitórias.
Exato.
Que foi justamente isso, do Tyron, dele ser um jogador
deslocar
tão foda.
Deslocar 4 marcadores.
Ser um jogador tão foda que o esquema defensivo montado pelo técnico foi só para marcar ele. E que daí, quando ele não tá em quadra, outro time não sabe defender. Porque ninguém pensou que ele não estaria em quadra, porque ele é muito foda. Então, cara, quando você desmonta o outro time por não estar em quadra, porque eles não sabem o que fazer, porque você não tá mais em quadra, você também tem um grande mérito nessas vitórias. Assim. Eu acho que é claro que tá longe de ser suficiente para ser MVP das finais. Eu acho que, por enquanto, seria o Draymond Green. Eu acho que, inclusive, nesse time do Warriors, o ano inteiro, o Draymond Green é um dos caras mais importantes, talvez o segundo mais importante, até na frente do Klay Thompson, eu ponho o Draymond Green. O cara teve muito triplo-duplo, o cara é um cara que é o coração do time várias vezes, é o cara que distribui bem a bola, reboteia, faz ponto.
É o mais marrento.
É marrento, mas é importante pro time dele. O time dele é marrento, o Curry é marrento pra cacete.
O Curry tá superando.
Mas o Draymond Green, ele vai pro microfone e fala, né? O Stephen Curry segura um pouco a onda.
Não,
né?
Ele só faz tipinho pra câmera.
É bom moço.
E agora eu queria saber, inclusive também é o que o Nelson Oliveira quer saber, se vocês acham que existe alguma possibilidade do LeBron James sair fora, se perder.
Toda.
Eu não acho, não. Qual a opção dele? E assim, bom, o time
volta pra
Miami.
Tempo,
cara. O time leva um tempo pra fazer, sabe? Não... Se ele ficar achando que vai ter títulos imediatos todo time que ele for... Mudar. Ele tá perdido.
Ele demorou no Miami.
Dois títulos de conferência seguidos também, que não é nada, são só
dois
campeonatos.
Ele não quer dizer nada, a gente ficaria feliz, mas ele tá nem aí.
Eu acho que ele vai tentar agora mais levar a gente pra Cleveland do que também sair. Eu acho que ele vai tentar convencer uns caras, eu acho que o Love é difícil ficar muitas temporadas lá. Não sei se ele vai aguentar também esse coadjuvantismo que falamos.
Então, tem uma coisa que é importante aí também de levantar, é que hoje em dia o Cleveland Cavaliers é o time do LeBron em todos os sentidos, né?
Uhum.
Ele tira o técnico, ele põe o técnico que ele quer, ele contrata os caras que ele gosta.
Ele fez uma historinha de cinema pra voltar.
Exato. E aí, a partir do momento que tudo que você fez, cara, legal, tudo que você fez, deu errado. Agora tá na hora de você se colocar na sua condição de atleta e vamos deixar pessoas competentes trabalhar a montagem do elenco, a organização do time, treinar. Eu acho que o LeBron ele tá com uma liderança sobre o time que é excessiva. É demais, sabe? Ele não pode ser esse cara. Ele não pode ser esse cara que quer ser líder até do presidente do Cleveland Cavaliers, entendeu? Eu acho que ele vai ter que repensar um pouco isso daí, baixar um pouco a bola e...
Mas vai ficar.
Você tá dizendo que ele mandou o Varejão embora, Crop? Só pra eu entender. Não,
não ele não mandou o Varejão embora, não. Mas tem uns caras que ele trouxe pro time porque era um brother dele.
Tipo?
Joe Jones.
Então,
Mike Miller.
Mike Miller. Isso agora, né?
O Mo Williams não tá mais no Cleveland Cavaliers? Só uma dúvida.
Acho que tá, sim.
Por que ele não entra, esse cara?
Não sei se
ele
tá machucado.
Ele tá machucado?
Não sei, deve tá.
Porque esse cara fez 50 pontos na temporada, velho. Esse cara põe esse cara pra jogar, perdendo de 33 pontos. Não, ele só pode estar machucado, é total.
Não, ó, o Williams jogou... É isso? Ele jogou ontem, 8 minutos?
Jogou...
Eu tô olhando aqui as estatísticas de ontem.
É de ontem ou é da semana? Do...
Não, pô.
De imagem.
Jogou 8 minutos.
8 minutos.
8 minutos.
Você que não ficou assistindo, tá vendo? Sabe por quê? Você não lembra.
Eu não fiquei assistindo porque tava 30 pontos de diferença, velho. Daí eu fui lavar a louça, entendeu? Eu fui fazer a janta. Porque não dá pra você ficar assistindo um jogo, tá 30 pontos de diferença.
É final da NBA e 30 pontos de diferença.
É, putz.
Você espera o ano inteiro pra isso, né?
Não, isso. Decepção. E os caras do Golden State, os torcedores do Golden State devem ficar putos, porque todo mundo vai embora, né? Quando tá essa diferença. Você paga uma puta grana.
Não, os caras são bobos. Aí é outra coisa, né? Se o cara paga uma grana.
Eu li um negócio hoje.
O cara vai embora, cara.
O preço do ingresso no Cleveland já caiu de $300 pra $200.
É mesmo?
Alguma coisa assim. Não tá valendo nada.
Que maravilha, hein, Cleveland?
Imagina o quarto jogo se ficar um 3-0.
Muito bem, talvez na semana que vem nós nem tenhamos um Estação Basquete ainda com uma temporada rolando, como André Cavalieri bem disse.
É.
Nós podemos ter a temporada encerrada até a semana que vem. Nós vamos encerrar o Giro de Notícias de hoje, mandando um abraço para os perguntadores que não tiveram sua pergunta falada. Graças a reclamações como a do Bruno Fares, agora nós prestamos uma homenagem no final do Giro de Notícias a todos aqueles que não conseguiram ver a sua pergunta falada.
A gente pode correr nos
bota
créditos.
Bota a música do Prêmios Inúteis aí, Leandro e Amin, se tiver fácil. E um abraço para Lucas Acerbi, Franz Quiroz... João Minli, Silva Silva.
João Minli, vale um abraço mais forte, grande, porque grande toda semana. Minli.
Tá aí,
Nelson Oliveira foi falado, Bruno Fares, Luan e Vitor Costa. Um grande abraço a todos vocês. Obrigado.
Valeu, continue gente,
acreditando
é
no projeto. E agora nós vamos ao nosso intervalo musical.
Tem tido aplauso, né? É só pra. Porque eu gosto desse ano.
Ah, muito bom. Desde algumas semanas, o Rafael Gonzaga virou o assessor.
Ele fica pedindo as coisinhas.
Assuntos e efeitos sonoros, vocês já devem ter percebido. Em homenagem a eles todos e a LeBron James, que não vê mais possibilidade de sunshine, é o brilho, nascer do sol.
Isso.
Nascer do sol.
Não, brilho do sol.
Brilho do sol, né?
Raio do sol.
Raio não vê mais todo esse brilho no sol desde que a vitória foi embora, exato. Nós vamos com Bill Withers, a música de André Cavalieri, que ele gosta tanto.
Wow. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, I know. Sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home.
Dime que não estou sonhando.
Este é o Dime que não estou sonhando, quadro em que Max do Amaral Jorge nos brinda com grandes sonoras,
outras
surpresas e outras nem tão grandes assim. Marcos Amaral Jorge, você prometeu uma surpresa boa para o programa de hoje.
Exato. Durante as finais, quem tá lá nos Estados Unidos curtindo a vida doidada é o Neymar, né?
Curtindo a vida doidada.
Neymar não foi pra Copa América, mas foi pros Estados Unidos, né? Exato. Aí outro dia ele foi num jogo não sei do que, foi no jogo do Brasil assistir com o Justin Bieber. Aí agora ele foi no vestiário do Warriors e amanhã ele vai pra Disney, na Disney, junto do Pateta.
É mesmo?
Vai tirar foto do Pateta.
Ah, é sério mesmo?
Vai lá, o Neymar, cara.
Podia estar no DDD esse quadro.
E aí, bom, tirou foto lá com os caras e na entrevista coletiva perguntaram pro Curry, né, do Neymar, o que ele achava. Ele respondeu, vamos ouvir um pouquinho a resposta dele aí.
É o nome dele. Neymar é o nome dele. Neymar.
Los Angeles Lakers were cruising three consecutive wins, including a miracle finish last Sunday. Then the Suns, facing elimination not once but twice, win Game 5 here Tuesday. Game 6 in Los Angeles on Thursday.
Esse foi o pior que eu estou
sonhando. Pra quem não entendeu, ele falou que o Neymar. Como é que é, Crovis? Eu não entendi direito.
A gente vai estar no top 5 da semana que vem. Tem top 5 ainda? Você acabou.
Esse era o Jimmy da semana passada, que eu não pude apresentar, porque o Rafael Gonzaga demorou meia hora pra apresentar o seu quadro. Importante a gente ouvir esse pedacinho.
Lembrar essas
legal,
coisas.
Matar um pouco a saudade.
Então, sabe por que eu falo bastante? Pra não acontecer momentos como esse, Crovis, entendeu? Que o ouvinte fica aí perdido, não sabe? Cadê o Neymar? Onde tá o Neymar?
Mas o Neymar tá lá nos Estados Unidos. Quem vai falar é o Stephen Curry.
Vai falar sobre o Neymar. Tamo...
Tem mas esse pode deixar diretor. Pra outro momento.
Toque, tá? Diretor. Voltou, o diretor voltou. Não toque. Vamos voltou lá, ponto. Vamos lá.
LB and Verge, I talk about him all the time, but you know, obviously a star in the soccer world and such skill and kind of grace when he's out there on the field. So he's fun to watch, and I know he's a basketball head and is a big fan. So I saw him dribbling two basketballs the other day, trying to mimic my two ball work routine. I told him I appreciate that, and he doesn't want to see me with a soccer ball because I wouldn't know what to do. So it's pretty cool to know, you know, we got fans all over, and obviously it's inspiring what he does on the soccer field.
Não, depois você traduz pra gente o que ele falou.
Assim, ele fala meio com a boca fechada, né? Você tira o protetor bucal pra falar.
Isso daí, cara, isso daí porra. Tudo faz parte da pesado. Mala que o Stephen Curry colocou na carreira dele há uns 5 anos. Exato. Isso, esse jeito de falar que ninguém entende faz parte da mala. Mas o que ele disse basicamente foi o seguinte, que o Neymar foi lá no vestiário e ele, quando olhou, falou assim, pô, quem é esse cara, velho? Um cara vendendo camisa do Barcelona aqui no vestiário. O Thompson comprou uma camisa do Barcelona, velho.
Que porra é essa? Depois do jogo, né?
E aí o Lebron, o Leandrinho e o Varejão também compraram uma camiseta dele. Aí o cara começou a vir na minha direção. Bom, vou comprar uma camiseta também. Aí ele descobriu que, na verdade, era um jogador de futebol, o Neymar. Neymar, esse cara que ele não conhecia, mas que a filha dele adora o Neymar. Adora o Neymar, adora. Foi basicamente isso que ele falou na entrevista.
Foi mesmo, velho. Porra.
Tá com moral, Neymar.
Nada, eu não entendi também. Ele fala com a boca fechada, né, cara?
É difícil.
O Crovis, o Thrillian Brazilian, morou lá.
Eu tenho uma vivência.
Tem alguém que pode falar é Thrillian Brazilian.
Exatamente.
E mostrando que talvez o Curry tenha de fato mesmo alguma amizade com o Varejão, como o Varejão sempre mostra pra gente quando o Curry faz uma cesta, que ele, né, vibra junto do Curry.
Pega na cabeça.
Varejão é amigo da garotada.
Amigo da galera.
Amigo do Curry. Toda vez que acaba um jogo, o Varejão é o primeiro cara aí pro vestiário, fica na porta e cumprimenta todo mundo que tava no ginásio.
É o Varejão amigão.
No ginásio.
depois do Dolinho, ele dicas do Dolinho vai ser...
Varejão vai pra porta.
Parabéns, obrigado de Varejão amigão.
Muito bem. Esse foi, então, é isso, Marcos Lamarão?
Foi isso. Sim.
Muito bem.
O TDD. Dime que esse foi o TDD.
Isso aí. Tudo bem, foi isso aí. Olha, o Brasil Ziu-Ziu, quadro do basquetebol brasileiro,
e aí, sim.
Ele está pela segunda semana de volta ao programa,
bem.
Porque está mostrando qual é o basquete de fato legal de se assistir.
Total.
Não esse jogo chato que os caras ficam arremessando de três, o jogo acaba no segundo quarto e ninguém mais tem vontade de ver nada. A gente quer ver pancadaria,
quer ver briga,
a gente quer
confusão,
ver enterradas emocionantes, quer ver jogadores clássicos ainda jogando. A gente quer tudo isso.
A mãe do Léo Mendel desmaiou.
O pai dele. Pô, também, depois da que socada aconteceu? Que o cara deu na cabeça do Marquinhos, até eu quase desmaiei, cara.
Mesmo?
Eu tava ali vendo o jogo, quase desmaiei. Eu acho que assim, depois daquela socada saudosa, né, mítica socada do alienígena, que ele emendou
Larry Taylor.
Lembra o Larry Taylor que essa
lembro.
Aquela você foi... tá falando de Space Jam, velho.
Não.
Alienígena.
Com certeza é o top 1 da era com o top certeza. 1 da NBB até ontem.
Sempre foi,
é
sempre será.
O Larry Taylor, no alto do seu 1,84m, pegou um...
Emendou um rebote com uma mão só em cima de três pivôs, sei lá, dois do time dele.
Esse eu tava vendo ao vivo, na hora liguei pro Crovis. Crovis, depois procura esse replay aí que o Taylor acabou de jantar três caras, velho. Foi bem bonito essa
entrada. Foi difícil achar. Mas então, aí esse é o segundo lance, né? A socada do Lendo em cima do Marquinhos. Foi foda. E não foi isso, não. O Bauru jantou o Flamengo. Não teve nem graça. Acho que se fosse o Bauru no lugar do Cleveland, naquele jogo 2, dava pelo menos uma prorrogaçãozinha, viu?
Dava.
Ô, Kravis, me conta um pouco da sua experiência de assistir o jogo. Onde você assistiu?
Eu assisti o jogo na cozinha de casa.
Legal.
Via qual canal?
Tem TV agora lá na cozinha?
Não. O nosso amigo Paulo Cavalcante, que todos nós aqui conhecemos, estimado Paulo Cavalcante, ele colocou o computador ali e a gente assistiu na Rede TV.
Da hora.
Boa.
E aí?
E, cara, demorou pra passar o replay da socada, viu? Mas demorou, cara, demorou muito tempo. Mas passaram.
Mas é porque o Alinho reclamou. Pra quem não lembra, o Alinho reclamou.
Eles passavam replay no meio da jogada.
E tinha replay a cada jogada. Agora eles mudaram, que nem a gente, entendeu? A gente tomou uma reclamação,
não.
Mudou.
A série então tá
empatada. Mas passou o replay.
Tá 2x2 e agora é finalíssima sabadão, lá no Rio de Janeiro.
Melhor de 5, né? Esse é o último
melhor
jogo.
Melhor de 5, às 2 da tarde. Quem quiser, apareça. Eu falei de socado, mas teve um outro lance que talvez tenha passado um pouco despercebido do público em geral, mas foi um crossover.
Uma finta
do Robert Day, de 3 pontos, sem bater a bola.
Incrível.
O marcador, que acho que foi o Ramon, não sei quem foi exatamente.
Caiu?
O cara caiu uns 3 metros pra lá, assim.
Sério?
Foi lindo, cara, foi lindo. E aí ele meteu a bola ainda. E o Hetzheimer, que, cara, ele faz cesta de qualquer lugar. O sujeito vai ser o MVP da Olimpíada.
Qual que é o seu...
Olha só!
Opa, temos aqui uma
previsão, né? Pro jogo 5?
Eu acho que o Bauru ganha, viu? Se o juiz não ajudar o Flamengo de novo, o Bauru...
Porque se não tivesse ajudado no jogo 4, teria fechado a série.
Já teria acabado.
Jogo 3, né? Jogo 3.
3, 3, perdão.
É, pela vibe dos comentaristas, parece que é de interesse, né? Que o Flamengo vá bem. Porque os caras torcem bastante.
Então perguntei por conta disso, porque no outro jogo que eu assisti, parecia que o narrador tava meio empolgado com o Flamengo.
É que, sério, esse jogo não deu nem... Não teve chance.
Não deu pra empolgar.
Acho que não chegou a 10 pontos a diferença nenhuma vez.
Então
não,
foi...
Quando
um passeio,
já tava 20-5, entendeu? E aí só aumentou.
Entendi.
O jogo foi realmente um massacre.
Por isso saiu confusão.
E aí teve o auge, né? Essas cenas lamentáveis.
Família lamentável.
Família.
Que é a família. Família Marquinhos, Marcelinho
Marcelinho
Carioca.
Machado.
E como é que foi a confusão? O cara tava saindo, né? Ele é fisioterapeuta.
Ele foi expulso da quadra, né?
Porque ele deu uma esculachada no árbitro, foi expulso quando ele estava sendo retirado.
Um fisioterapeuta chamar atenção no jogo já é um negócio
alguma
que não pode acontecer.
Alguma coisa tá complicada, né?
Por isso que a gente começou falando que ele é irmão do Marcelinho Machado, né? Pro ouvinte entender o contexto, né?
E aí a hora que ele tava saindo ali em direção ao túnel, um senhor de seus 60, 70 anos de idade encostou a mão nele.
Um senhor que não paga transporte público, com certeza.
Com certeza. Com certeza. No vídeo, assim, ele não bateu, ele não empurrou com força, ele encostou a mão. E a hora que ele encostou a mão,
ele deu tipo um tabefinho, assim.
O fisioterapeuta ficou tão indignado, que ele virou pra quadra e começou a xingar o árbitro de novo. Ele não tava xingando o cara que encostou nele. Ele virou pra quadra e começou a xingar o árbitro e quis voltar pra quadra.
Ele já saiu aplaudindo, meio irônico também, torcida, todo mundo aplaudindo e tal.
Nem que ele ficou bravo com o cara que empurrou, ele queria, na verdade, causar mesmo. Ele quis voltar pra quadra, e a hora que ele tentou voltar pra quadra do segurança... Num ato de truculência, né? Nada não justifica também. Jogou ele no meio da torcida. Não, jogou o cara no meio da torcida. No meio da 3-4 caras, aí virou empurra-empurra. Deixa disso.
E, né, tem a sorte também, talvez fosse foi em Bauru, porque tem torcida do Flamengo. E a torcida do Flamengo tem experiência nesses casos da confusão, né? Tem experiência de como lidar nesse momento de confusão e como tornar ainda mais confuso o momento de confusão.
É uma verdade.
Muito bem, então não percam no jogo 5, no sábado, dia 11.
Final.
Com transmissão na final, jogo 5 mesmo. Pode falar para o pessoal que fica zoando, mas é a final, que números? Fala para a pessoa que essa é a final.
essa é que tá valendo, né?
É como se fosse jogo 7.
Quer dar desculpa para alguém para assistir o jogo, fala que é o último.
2 da tarde.
Exato, como se fosse o segundo jogo da final do Paulista.
Isso,
a pessoa que, né, que gosta de ver Panamá e Bolívia ao vivo pela Copa América. Bom, este foi então o Brasil Zil.
Boa.
Oba.
O Estação Basquete da Rádio Central 3.com.br tem o prazer de vos apresentar Bola ao Cesto.
Desde os tempos dos enciclopedistas, ou desde que o homem começou a rabiscar na parede de uma caverna, André Cavalieri conta pra vocês toda a trajetória da humanidade em um único quadro.
Eu tenho a difícil tarefa de falar do cara que nasceu, Cassius Clay, se eternizou Muhammad Ali. Inclusive, é de bom tom se referir a ele como Muhammad Ali sempre. Ele mesmo pediu isso. Ele mudou de nome porque ele falava que Cassius Clay é um nome de escravo. E ele não se identificava com esse nome, por isso que ele mudou de nome para Muhammad Ali quando ele se converteu para a religião muçulmana. E vamos falar do dia que Muhammad Ali, esse cara, esse campeão dentro e fora do ringue, quase lutou contra Will Chamberlain. Estamos no dia 26 de julho de 1971 e, se você não sabe, o Muhammad Ali não conseguiu lutar, perdeu boa parte do auge da sua carreira, porque ele se recusou a ir para o exército norte-americano, e com isso ele foi proibido de lutar, dos 26 até quase os 30 anos.
Guerra do Vietnã.
Na Guerra do Vietnã, ele falou assim, cara, vocês estão me mandando para o outro lado do mundo para eu atirar em gente pobre, negra, sendo que vocês, dentro da nossa própria casa aqui nos Estados Unidos, vocês não defendem gente pobre, negra. Eu não vou do outro lado do mundo matar meus irmãos, sendo que vocês aqui não fazem nada por nós e tal. E por isso ele foi impedido de lutar durante mais de 3 anos, de março de 67 até outubro de 70. E então você pode imaginar que, não podendo exercer sua profissão, ele tenha ficado bem mal de grana. Então, no começo da década de 70, ele estava buscando qualquer tipo de luta que pudesse acontecer. E é isso que surge o Will Chamberlain.
Genial.
O cara de 100 pontos, o cara com múltiplos MVPs, campeão da NBA, 55 rebotes, o cara que nas férias ia jogar...
Poliamor.
Poliamor. O cara que nas férias ia jogar vôlei em nível internacional, ia competir salto em distância. Ele queria se tornar o atleta mais versátil de todos os tempos. Era uma grande vontade do Will Chamberlain. E daí ele falou, então vou
pro... Por que não?
Vou pro boxe e vou ganhar do Ali. É o Ali que é o maior de todos os tempos do boxe, vou ganhar desse cara, então. E daí ele chegou e falou assim, vamos armar isso aí. O Ali falou, demorou. Tô precisando de dinheiro mesmo.
Demorou, é ótimo. Demorou, vamos aí.
Tô precisando de dinheiro mesmo, vambora. E daí tava tudo meio que sendo combinado. O Chamberlain contratou um técnico chamado Cus D'Amato, que foi técnico do Floyd Patterson, que acabou se tornando o campeão dos pesos pesados mais jovem de todos os tempos, com 21 anos, depois dessa marca dos 21 anos foi quebrada pelo Mike Tyson, que também era pupilo desse mesmo Cus da Mata.
O cara é bom.
Ou seja, o cara era muito bom. Então o Will Chamberlain estava levando a sério aquela história. Acontece que não, o Will Chamberlain não era o primeiro atleta a desafiar o Ali. Já tinha tido um outro cara, uma lenda do futebol americano chamado Jim Brown, que desafiou o Ali. E reza a lenda que o Ali chegou pro Jim Brown e falou assim: olha, você quer me desafiar no ringue mesmo? Então pera, antes me encontra aqui no parque tal, que é o lugar que eu corro todas as manhãs, a gente dá uma brincada só pra você ver mais ou menos se acha que dá mesmo e tal. O Jim Brown colou no parque assim, daí o Ali falou assim: então beleza, eu vou ficar aqui e você vai tentar acertar um soco na minha cara, beleza? Mas o cara: não, mas pode mesmo? Não, vem, vem que vem. E daí o Jim Brown, velho, começou a sentar a mão assim, e o Ali só na esquiva, cara, de braço abaixado, esquivou de todos, esquivando, começou a dar uns tapinhas na cara do Jim Brown, assim, de vez em quando, assim. O Jim Brown desistiu da luta pouco tempo depois.
Ia ver que ia ser ridículo pra ele.
É, exatamente, viu que o bicho ia pegar. E daí acabou que eles se encontraram, Will Chamberlain e Muhammad Ali, no dia 26 de julho de 1971, no Astrodome de Houston, pra assinar o contrato da luta. O Will Chamberlain nunca assinou esse contrato e a luta não aconteceu. E existem alguns motivos para isso não ter acontecido. Primeiro, o Will Chamberlain, muita gente falou que o Chamberlain não achou tão legal o valor que a luta estava sendo firmado. Se ele ganhasse, ele só ia ganhar $500 mil. Outras pessoas falaram que foi tudo uma jogada do Will Chamberlain, porque ele estava para fechar um novo contrato com o Lakers. E ele queria chamar a atenção do dono do Lakers, falar: olha, você vai me deixar lutar com o Ali, cara, ele vai me arrebentar, e depois vocês vão ter um atleta quebrado, entendeu? E vocês não vão conseguir mais que eu jogue por vocês, aí vocês me darem uma grana boa aí pra eu jogar por vocês. Ele conseguiu esse contrato, mas o próprio Will Chamberlain falou que o que convenceu, o que fez com que ele não fechasse esse contrato com essa luta foi o pai dele.
Foi o bom senso.
Foi o pai dele, que sempre foi um grande fã de boxe. E que um dia em visita à casa do pai, ele falou assim: ah, pai, daqui a alguns dias eu vou pra Houston e eu vou assinar um contrato pra lutar contra o Muhammad Ali e tal, o que que você acha? Daí o pai olhou... O pai olhou pro filho e falou assim: querido, eu acho que você devia ir treinar uns lances livres aí que você ganha mais, viu? E daí o time falou: ah, pai, eu acho que você tem razão. Ele desistiu da luta, essa luta nunca aconteceu. E depois acabou dando tudo certo pro Muhammad Ali, ainda foi campeão do mundo. Depois ele recuperou uma grana e tal. Mas ele é um cara de valor inestimável, acho que, pro esporte, principalmente por essa coisa dele ter não ter ligado de perder os melhores anos da sua carreira para defender um negócio que ele acreditava. Mas quem fala disso muito melhor que eu é o Kareem Abdul-Jabbar, que escreveu uma carta em homenagem a Muhammad Ali.
Você vai ler?
Vai ter leitura de cartinha.
E eu vou ler a cartinha do Kareem Abdul-Jabbar.
Aê, garoto!
Vamos lá. Pode ler?
Pode.
Violino? Vai ter violino de fundo?
Não vai ter violino de fundo, não. A carta é o seguinte. Kareem Abdul-Jabbar falando, hein? Durante meus mais de 50 anos de figura pública, eu conheci centenas de celebridades de renome, artistas, atletas e líderes mundiais. Mas apenas um punhado deles encarna o alto sacrifício e as qualidades heróicas que definiram meu amigo e mentor, Muhammad Ali. Um mestre da autopromoção, logo no início de sua carreira no boxe, ele declarou: eu sou o maior. Esta soberba enfureceu muitas pessoas, como ele esperava que acontecesse, e fez surgir uma grande audiência que só queria ver esse moleque aprender uma lição. Mas foi Muhammad que ensinou a lição, porque, como ele mesmo disse, não é arrogância quando você pode comprovar. E ele comprovou, uma vez atrás da outra. E não apenas no ringue. Parte da grandeza de Muhammad estava na sua capacidade de ser coisas diferentes para pessoas distintas. Para os fãs de esporte, ele era um campeão do mundo incomparável, mais rápido e mais inteligente do que qualquer um dos pesos pesados anteriores. Para os atletas, ele era um modelo de perfeição física e um visionário no mundo dos negócios. Para a juventude hippie da década de 60, ele era uma voz contra a guerra do Vietnã e contra o alistamento militar. Para a comunidade muçulmana, ele foi o primeiro a testar a suposta tolerância religiosa norte-americana. Para a comunidade afro-americana, ele foi o homem negro que enfrentou a intolerância esmagadora da mesma forma com que ele enfrentava seus oponentes nos ringues, sem medo. No momento em que os negros que falavam sobre injustiça eram rotulados de insolentes e frequentemente eram presos, Muhammad sacrificou de bom grado os melhores anos da sua carreira para manter seu posicionamento e lutar pelo que ele achava que era certo. Ao fazer isso, ele fez com que todos os americanos, negros e brancos, se engrandecessem. Eu posso ter 2,19, mas eu nunca me senti maior do que quando eu estive em sua sombra. Hoje, nós inclinamos nossas cabeças pela perda de um homem que fez tanto pela América. Amanhã, nós as reergueremos lembrando sua bravura, sua franqueza e seu sacrifício em prol da sua comunidade e de seu país ainda vivem na melhor parte de cada um de nós. Karim Abdul-Jabbar.
É isso aí.
Ah, lindo.
Podemos encerrar o programa?
A audiência
inteira.
Você quer
acrescentar mais alguma coisa?
Não, esse foi meu quadro.
Muito bem. Este foi, então, o Estação Basquete 71. Não é arrogância se você pode provar. Para encerrar o programa, nós vamos ouvir a música de Jorge Benjor em homenagem a ele, Muhammad Ali. A música se chama Cassius Marcelo Clay. É isso aí, galera. Até a semana que vem. Com Valeu. Ou sem NBA, sem NBB. Falando talvez de muita Olimpíada por aí. Um grande abraço e até lá.
Valeu.
Beijo.
Valeu.
Tchau.
Cassius Marcellus Clay, herói do século XX, sucessor de Batman. Sucessor de Batman, Capitão América e Superman. Cassius Marcellus Clay, o primeiro. Tem a cadência de uma escola de samba e um 4-3-4 de um time de futebol. Salve Narciso Negro, salve Muhammad Ali, salve Fight Brother, salve King Clay, o eterno campeão. A realidade, um ídolo mundial, tem a postura da estátua da liberdade e a altura do Empire State. Salve Cassius Marcellus Clay, sou brother, sou boxer, sou man. Marcellus Clay, sou brother, sou boxer, sou man. Wait a minute, Cassius Clay. Hey, 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 hey. Yeah.